Quanto às folias de reis no município de Olímpia, a gente percebe que essa manifestação religiosa, folclórica, ela perdurará por muitos anos ainda, porque estamos no final do século XX e Olímpia, que é uma cidade pequena do estado de São Paulo, ainda com 50 mil habitantes apenas, na festa cíclica, ocasião do Natal, eles chegam a apresentar mais de 30 folias de reis nessa peregrinação sagrada para festejar o nascimento de Cristo. E nós percebemos que a folia de reis tem a índole de não gostar muito de se apresentar fora da época. Então nós temos uma dificuldade grande, porque algumas nem adianta chamar. E vou apresentar essas que não gostam. Essas que têm ainda um caráter muito mais religioso no contexto, do que de exibição pública.
Positivo.
Os grupos, uns, de acordo com a situação financeira, eles gostam de usar trajes bonitos, trajes apropriados de acordo com as cores do ritual, mas outros não se importam muito com esse aspecto. Vão com a roupa comum, a roupa do dia a dia, não é? Esses grupos que aceitam o metafolclore, isto é, sair do folclore, do contexto folclórico, que é de 24 de dezembro a 6 de janeiro, que é a festa da chegada da Epifania. Às vezes as festas não podem ser realizadas no dia que eles cessam, que é o dia 6. Então eles marcam até o final de janeiro para a festa da porteira aberta, onde todos os convidados, aqueles que deram suas prendas, as suas ofertas, a colaboração, e também os amigos, aqueles que nada puderam ofertar, mas eles também são convidados. Vai até o final, mas eles não cantam mais pedido adjutório. A partir do dia 6 de janeiro, está cessada a visitação domiciliar. Entendeu bem isso aí?
Né? E você pode perguntar. Eu tive uma lenda com os artigos dizendo que em alguns lugares a Folia de Reis vai até o dia 2 de fevereiro.
Isso não tem problema. Porque Olímpia, por exemplo, se são 33 grupos que fizeram a festa no ano de 94, certo, presente ano, eles tomaram o cuidado de, entre no calendário, de não deixar uma ser coincidente com a outra. Então, como eles aproveitam final de semana ou começo de semana, ou seja, de sábado ou de domingo, então eles vão aproveitando as datas para a festa não ser acumulada com outra. É por isso que às vezes se estende até um pouquinho mais dentro do calendário de fevereiro, do mês de fevereiro. Essa festa resiste. Eu acho uma das mais puras, das mais autênticas, dado a esse caráter religioso que ela tem. Eles consideram Santos Reis como vingativos. Se alguém, por acaso, não receber a bandeira, não precisa nem aceitar a cantoria deles, mas não precisa nem dar a esmola, mas tem pelo menos que aceitar a bandeira. Hoje, nós vivemos uma situação já mudada, porque as igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas têm ganho um campo muito grande e elas estão influenciando muito sobre o catolicismo popular. Muitos integrantes das folias de reis estão passando para a religião pentecostal em seus diferentes nomes,
certo,
evangélica pentecostal. Então, eles já procuram saber, através do mandareiro, uma palavra que já não está em voga no nosso léxico. Mandareiro.
Mandareiro.
Mandareiro é a pessoa encarregada na folia de reis de saber qual é a casa que, por disciplina religiosa, por aceitação religiosa, não vai aceitar a bandeira. Então eles evitam passar naquela crise.
Positivo.
Né? Para evitar o descontentamento.
E o enviado especial do grupo, né?
É o enviado.
Da folia.
Também tem o nome de além de mandareiro, nome já polido da língua, tem o nome de portador.
Portador.
Portador da notícia. Que nós chamaríamos aqui na linguagem comum de emissário.
Certo.
Né? O encarregado de levar as notícias. Então, neste ano nós estaremos com, das 33, somente umas 8 ou 10 aceitam participar.
Mas as outras também estão aqui na região?
Estão na região.
Algumas estão na fazenda, outras estão na cidade?
Ah, sim. O ritual é mais rural, mas mesmo dentro da cidade nós temos duas companhias no Jardim Sisoto, temos três ou quatro no bairro, os nomes corretos, né? No bairro de São José. No Santa Efigênia também temos umas duas ou três. E nos distritos de Baguaçu, de Ribeiro dos Santos. As demais são em fazendas, na fazenda Baculeire, na fazenda Corredeira. Bom, são tantos os nomes assim. O importante é saber que os grupos aqui em Olímpia, eles punham Companhia de Reis de Fulano de Tal. Um dia se reuniram e usaram expressões religiosas para batizarem os nomes das folias. Muitos deles não aceitam o nome Folia de Reis, nem Folia de Santo Reis. Dizem que são Companhia de Reis ou Companhia de Santos Reis.
Certo.
Mas no fim, acabam enganando a si próprios, que diz assim, a nossa companhia se compõe de 17 foliões. Então eles voltam a confirmar que aceita uma palavra folia.
E você, Santana, o que você acha? Porque a parte da minha dissertação, redação, qual que é a importância da folia? Esse vai ser o grande tema para mim, que é uma parte que eu vou discutir muito quando a gente fazer isso. Qual que é a importância da folia de Reis na região de Olímpia e também no Brasil, no contexto folclórico do Brasil hoje? Qual que você acha a importância deles? Como...
Bom, olha, já que eu lhe disse que ela é fundamentalmente religiosa, embora folclórica, né? Folclore e religião, a importância é justamente para a religião cristã. E se é religião cristã, a única igreja, né? A única igreja, a única seita religiosa que admite, não a essa organizada como as igrejas que obedecem diretamente a Roma, mas o catolicismo popular. A igreja não pode se afastar muito do catolicismo popular, porque essas igrejas que se revestem de mais popularidade acabam tirando os adeptos do catolicismo e levando para outras seitas religiosas. O poder da fé, a manifestação da fé.
Esses membros, a maioria são católicos? Então.
Só católicos. Alguns, dada a pouca cultura que tem, podem, ao mesmo tempo, apresentar uma birreligiosidade. São católicos por nascimento, por status, por batizado, por casamento, pelo ritual da morte, com a missa do sétimo dia, etc. Mas acabam aceitando também um pouquinho do espiritismo. Outras seitas repugnam, não aceitam. Embora esse ritual se baseia numa passagem bíblica de Mateus. De Mateus e também nos outros evangelistas, né? E determinado texto diz assim, uns magos do Oriente, guiados pela estrela, que tem diversos nomes dessa estrela, foram a Jerusalém visitar o menino e lhe ofertaram presentes. Ouro, incenso e mirra. Para você ver a interpretação que nós temos que fazer.
Segundo São Mateus, né?
Segundo São Mateus eu estou lhe falando, mas está também em Marcos, em João, em Lucas, né? Tem alguma referência. Por se for falar em três modalidades de presente, ouro, incenso e mirra, eles...
Ouro, incenso e mirra.
Ouro, ouro, modalidade de presente. Incenso,
incenso,
outro presente. Uhum. E mirra.
Mirra.
Mirra, dois L's. Então eles supuseram que eram três reis. Mas olha, interprete o texto. Uns magos do Oriente. Uns é artigo indefinido na língua. Não traduz numericamente se são 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 200, infinitamente. Fala quantos. Eles que deduziam ser três pelos presentes. E deram o nome, a tradição do nome. Gaspar, Baltazar e Belchior. Esse Belchior vira Melchior ou Brechó, na linguagem do povo. E também foram tão cuidadosos na escolha dos três reis no folclore, que dois são brancos e um é preto.
Um dos reis?
Um dos reis.
Qual que é o preto?
Gaspar, Baltazar. Acho que é o Baltazar.
O Baltazar.
É, Gaspar, Baltazar e Melchior. Bom.
Mas foi uma criação do povo?
Isso é popular. Essa tradição de dizer que são três.
Nunca realmente falou que eram três, eram uns, como você próprio
disse. Lá diz, uns magos do Oriente, guiados pela estrela, visitaram um menino e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra, por serem três modalidades de presente. Olha, 10 poderiam ter levado ouro, mais 20, incenso, mais 30 mirra.
Certo.
Nós não sabemos a quantidade, mas o povo é danado, é inteligente. Agora, é muito nobre isto, porque visitar o menino Jesus. Quem era o menino Jesus? Era o Emmanuel, o enviado das nações, o filho do Espírito Santo. A coisa mais importante que nós esperávamos, a vinda do Filho de Deus. Então, hoje, eles visitam o menino. Da criança, pai dessa até hoje, perguntando coisas maravilhosas, coisas dolentes, coisas espetaculares.
E todos eles são movidos pela fé, então, todos os foliões, né? Todos os membros da companhia.
Isso reforça. A igreja procura ensinar cientificamente, mas eles, pela cultura que tem, pela crença, pela fé profunda que carregam, então eles querem homenagear o nascimento de Jesus. Festejam o nascimento de Jesus, o aniversário.
Está bem relacionado ao folia, está bem relacionado ao presépio, então.
Está. Mais tarde, bem mais tarde, quer dizer, depois do nascimento de Cristo, decorridos mais de 1.300 anos, não chega a 1.300 anos, 1.200 e poucos anos. Foi Francisco de Assis, São Francisco de Assis, era um sacerdote franciscano, né? De onde nasceu a Irmandade Franciscana. Foi ele quem escreveu, foi ele quem inventou pela primeira vez um presépio lá na Itália. Parece que é Irente, eu não sei bem o nome geográfico. E ele fez um presépio para mostrar ao povo. E esse presépio foi evoluindo e ganhando as características de cada país cristão que o adotou. Na Itália, ele foi jogado para a França jogado para Portugal, e de Portugal veio ao Brasil, e aqui no Brasil ele tomou as características brasileiras. Certo. Hoje eles põem tanta coisa no presépio, e o presépio é feito de palha, o presépio é feito de cera, o presépio é feito de ferro, o presépio é feito de arame, é feito de madeira, é feito de gesso, é feito até de açúcar. Há artesãos que constroem.
E você vê a relação do presépio também com a folia de reis, por causa disso, né?
A folia de reis que é, venera o presépio. Porque se ela entra numa casa onde está armado um presépio na celebração da festa de Natal, então o ritual é longo, é até enjoativo. O chefe, o mestre da folia de reis, ele louva o presépio. E vai louvando parte por parte do presépio, o bolo, a vaca, a estrela, o galo, claro, começando pelo menino Jesus, Maria, o pai putativo de Jesus, que é José, enfim, tudo quanto vem, eles cantam louvando. Isso aí, para a igreja católica popular, é um grande reforço, é um convite à pessoa firmar sua crença naquele que veio para ficar no lugar de Deus.
Certo, certo. E como é que o eu tenho que fazer uma pergunta para você, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui.
Tem que ouvir.
Obrigado, professor.
Isso aqui é a folha de reis que me deu.
Eu sei, lá nos, onde eu moro, os Tennessee, eles usam muito isso.
É para não dar um resfriado.
Não, não vai ter esse ano. Não vai entender esse ano. Só,
você, se precisar de alguma visita, alguma coisa, você vai fazer comigo antes, porque depois...
Eu sei, então você vai me falar quando que você vai poder, pelo menos me levar eles, depois eu me viro com eles.
Eu vou levar você, você visitando...
Então, vai ser só de grupos.
Duas folias. Viu? Você verificar que uma tem palhaço. Agora você chega perto deles, não diz nada. Você só pergunta e deixa que eles falem. Quanto às informações que eu estou lhe dando, são informações eruditas para a montagem do seu trabalho. Agora, eles vão dizer o que eles pensam, o que significam os mascarados para eles, as bandeiras e tal. Aquela que você vai, tem as toadas mais lindas. Ai, depressa chegar à gruta. Encontrar a mãe de Jesus.
E quando que eles ensaiam, professor?
Não, eles ensaiam só na época da saída deles.
Então, mas eles vão me informar se eu quiser ver assistir o ensaio deles, se eu puder aparecer para ver o ensaiozinho deles.
Agora tem uma que você pode assistir, é vizinha dessa que nós vamos. É, ela é um estilo diferente, é agradabilíssima também. Agora o que eu vou levar a você é a mais pura. É a mais autêntica, não todas são autênticas, mas essa aqui, para o meu gosto, ela é primitiva.
Certo. E todos eles têm a mesma linha de pensamento, apesar de serem diferentes. São diferentes?
São diferentes. O pensamento central, sim. O central, a existência da companhia, por que que ela existe, por que que eles visitam, tal, tal, é o mesmo. Mas a maneira, o método, a maneira de chegar lá, difere. Tanto é que se duas companhias se encontram, há uma briga terrível.
Uma briga...
Briga mesmo, uma disputa de sabedoria, uma acaba destruindo a companhia do outro, tirando-lhe a bandeira. Alô?
Como é que eles chamam as várias partes da folia, professor?
Tem, por exemplo, a saída da peregrinação, tem a chegada numa casa... Tem o ritual do louvor, chegando na casa, se eles encontrarem defunto, tem o canto para o morto. Se alguém pedir para rezar ao morto, quer dizer, já falecido, né? É outro ritual. É, rezar pela saúde de alguém, tem os ex-votos que aplicam na bandeira. Se encontrarem alguma coisa que é uma brincadeira de alguém se enterrar, o palhaço descobrir, tem muita coisa. Depois tem a dança dos palhaços, chamada marmelada ou goiabada, são duas modalidades de danças. Tem, no dia da chegada, então, é bem maior. Certo?
Certo. E esses membros da Folia de Reis, os foliões, eles participam de outras atividades, além da Folia de Reis? No dia a dia, o que eles são? Eles são trabalhadores rurais?
Não, a maioria dos casos, quando pega uma pessoa que não é trabalhador rural, pelo menos é filho do trabalhador rural, trabalha às vezes até no comércio, muito raro isso, mas existe, e que por amor ao grupo, por amor à tradição, integra, quer dizer, mantém a tradicionalidade, que existe também.
Sim. Professor, o senhor tem algum histórico sobre a sua vida? Num daquelas revistas parece que tem um, tem um folclore que o senhor me deu ano passado? Tem sobre a sua vida, quando o senhor nasceu?
Eu te dou uma revistinha daquele que ela levou.
Porque eu vou fazer, deixa eu falar o que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma parte de abertura dessa minha redação, que vai ser a introdução da cidade, que existia, os folclores, os outros grupos folclores que se apresentam aqui também. Aí no final da minha redação vai ser a parte específica da Folia de Reis. Então vai ter o seu comentário, eu vou fazer uma análise sobre o que você faz, e quero ver também os foliões, o que eles falam, né? Como é que eles aprendem a tocar os instrumentos? Como é que eles aprendem a tocar viola? Com o pai? É de ouvido.
Uns aprendem por... tudo quase por imitação. Certo?
Certo.
O pai toca, quando ele é criança, pega o instrumento, o pai grita, ele espera o pai sair e fica tentando, você entendeu? Aprende por imitação. Quase tudo no folclore é por imitação. Não é nada forçado, é tudo espontâneo.
Positivo.
Tudo. A pessoa vê, gosta, ouviu, se impressionou. Então, tudo isso você vai sentir na narrativa dos próprios foliões quando estão dando informações.
Não, tudo bem, eu não quero, eu sei que o seu tempo é bem limitado também. E quando se eu estiver interrompendo o seu tempo, por favor, não se acanhe, viu, professor?
Não se acanhe, viu? Você pode ficar aqui.
Não se acanhe. Eu só quero que depois o senhor me oriente.
Vai perguntando tudo, falando.
Me oriente como chegar, onde fica as folias.
Eu vou.
Inclusive, se o senhor tiver. É melhor à noite, o senhor disse, né?
É melhor à noite.
Porque estão trabalhando durante o dia.
Durante o dia nós não vamos encontrar nada.
Então, que dia da semana? Podemos fazer, por exemplo, na sexta-feira à noite? Ou o senhor já tem algum.
Não, sexta-feira.
Podemos?
Pode. Só que o senhor não chegue muito tarde, né?
Não, eu venho cedo.
Porque eu não estou tendo tempo nem para banho, sabe?
Eu entendo.
Então,
deixa eu pegar o seu telefone. Eu acho que eu devo ter da sua casa. A não ser que você ainda tem. Você lembra?
Vou cantar um trechinho, seu pai. Tocou. É isso aqui. Já que vós tivestes dado aquela estrela por guia, leva-nos eternamente na vossa santa companhia.
Você lembra quando você levou um grupo?
Lembro duas vezes. Orai, meu Deus do céu, nesta tão bela hora, encontrar a Mãe de Deus, Jesus Cristo. Aí vem o triple, né?
Uhum.
A sétima voz, que geralmente é voz branca que faz, né? Voz de menino. Voz branca de criança, viu? Você tem voz branca, não fica sabendo. Você tem voz branca, dente branco, dente branco, meia branca, palma branca, pé branco. Agora, ele não sabe que você não é brasileiro. Faça uma pergunta para ele na sua língua. Faça.
Minha língua?
É bem forte, mas fala com ele e vai responder.
You're looking very good sitting in that chair. It's very. You look very happy and handsome. And look like you have a good life, and even though you may have some troubles, you seem like enjoy what you do.
Vem cá, eu preciso um pouquinho de rico. Eu vou deixar pra você.
Tá bom, pode deixar aqui, né?
Tem um rapaz aqui que é seu.
Tá bom, eu quero saber por que a Folia de Reis, como que ela chegou à Olímpia? Você tem alguma informação como ela chegou aqui?
Tem, quando ela chegou em Olímpia.
Sim.
Quando ela chegou no Brasil, você sabe que ela é do Oriente, né?
Mas ela é portuguesa também, né?
Não, porque ela é do Oriente. Do Oriente, o rito foi levado para a Península Ibérica. A Península Ibérica é a faixa onde está Portugal e Espanha, né? E de Portugal, ela veio para o Brasil com os bandidos de Portugal, que vieram.
Com os migrantes, né?
Não, mas veio mesmo com os. E veio por intermédio da Igreja Católica, por incrível que pareça.
Então a Igreja sempre apoiou a Folia, né? Sempre apoia.
No começo, quando o ritual era de interesse para o florescimento da Igreja, ela apoiava. Depois houve uma temporada em que a Igreja contou com a participação maior de padres provenientes da Europa. Eles tentaram enfraquecer um pouquinho o ritual, sobretudo os padres alemães. Hoje a resistência parte até de padres espanhóis, padres portugueses. E os que mais se tornaram simpatizantes do rito e não puseram obstáculo foram os padres brasileiros mesmo. E os portugueses mais antigos, né?
E como é que chegou até a interiorzão?
Aqui em Olímpia?
Isso.
Aqui em Olímpia, ela provém de Minas Gerais. Porque Olímpia foi, vamos dizer assim, desbravada, primeiro termo. E depois foi doada as terras para a fundação por mineiros, provindos de Poços de Caldas, não longe daqui. Então, a primeira Folia de Reis data já ainda do século passado.
Nós estamos no ano 94, ela está aqui no fim de 1800. Oi, mas que prazer receber. O boi de mamã do Rio Grande do Sul com a cena da bermuda, que vai impressionar a gente. Enfim, estamos com um espetáculo de xerrecha, o folclore lagoano, que eu preciso apenas fazê-lo sentir, que é a apresentação, embora o folclore não tenha sido feito para ser exibido, sim para ser estudado, para ser pesquisado, mas no seu contexto, não como coisa de exibição. Infelizmente, a gente, para despertar o interesse do povo e evitar com que a cultura estrangeira venha dominar a nossa cultura, que é praticamente nascente, um país adquire a sua nacionalidade após 2000 anos de existência. Nós não temos um quartel dessa existência, uns 500 anos. E o que o povo brasileiro está cobrando, o que é no momento que a gente sente através do folclore? É tudo quanto a escravidão negra pediu. Na música, na dança, no quê? Na comida, na religião. Nós cristãos estamos sentindo um problema dos terreiros de Umbanda e dos candomblés sobre o cristianismo, é violento, é forte, eles adotam também uma parte do cristianismo, nessa miscigenação, esse sincretismo que fizeram, numa prova maior. Ninguém gosta de ser totalmente branco, e ninguém gosta de ser totalmente preto. Então, o que os nossos brancos fazem? Odeiam a branquitude, odeiam a negritude, preferem a morenidade. Vão para os clubes, na hora que o sol não é tão prejudicial, passam aquele líquido, aquele óleo, vão tomar banho de sol. Não seria bem mais fácil o casamento? O casamento do branco com o preto, já que gosta dessa cor, aí vem os preconceitos. Mas a situação é chegar na cor oficial, o Brasil quer ser moreno, não posso ver. O Brasil gosta de feijoada. Faz um mal essa comida cadavérica e faz um mal e é gostosa. O Brasil gosta, você vê pelas escolas de samba, né? Do intrudo às escolas de samba, enfim, tudo isso aí. Mexe com o político, você precisa de político. O político, essencialmente vaidoso, quer fazer o seu nome entrar. Esse ano eu consegui, com a graça de Deus. Faço a festa, mas eu dito as armas. Eu não sou assim tão importante, tão preparado em antropologia, em sociologia, em etnologia, mas eu não quero mais aquele desfile escolar. Nós não estamos com o início do cristianismo, que fazíamos procissões com bastante santos e flores e coisas, tapetes vermelhos, roxos, azuis, para atrair o negro e o índio. Não, não precisa mais disso, não. Já está um pouquinho definido nessa parte. Então, vamos fazer a coisa mais séria. Consegui. A tristeza de muita gente, com as menininhas de biquíni, gastando. Para ele é uma vantagem, mas para a nossa festa não. Se nós contamos ainda com elementos folks, quando os grupos são extintos, contamos com o parafolclore, o folclore aplicado, a coisa mais estética, né? Como a pessoa mais evoluída através de teatros, nas danças, nos foguetes. Para quê? Para quê representar uma coisa que ainda existe? Se existe, nós não precisamos de ficar aí mostrando, era assim. Não, eu não sou saudosista. O que desapareceu, se você quiser mostrar como era o Lundu, que hoje só através de grupos parafolclóricos é possível, vamos fazer uma demonstração de Lundu. E por que aceitar grupos parafolclóricos? Porque a tendência é que estes grupos de folguedos e danças folclóricas venham um dia desaparecer. Folclore não desaparece nunca. Porque no folclore se constitui só de foguinhas e danças. Mas então, vamos ficar nesse aspecto aí. Você vê, o mundo está voltado. Está voltado para os discos. O Martinho da Vila gravou um disco com os bacamarteiros. Um do lado dos Estados Unidos fez o aproveitamento da chigança, mal, catarineta, barca ou fandango do Nordeste. Fandango lá em cima é uma coisa, aqui embaixo é outra. Lá é foguedo, aqui é dança. Nós gostamos disso aí. E o teatro, 90% do teatro é baseado no folclore. Os romancistas, enfim, você sabe disso, você é professor de literatura. Mas você deixa na mão do povo, os norte-americanos, onde você está morando agora, a tua segunda pátria por adoção, por questão de cultura,
está jogando as palavras na nossa língua, que quando eu leio uma coisa, aqueles termos, que eu não sei o que é softar, não sei nem pronunciar. Depois solta ele e fala, blackout, hole, não sei o que. Já está entrando. E o pessoalzinho que joga, os menininhos aí de 10 anos, 8 anos, compra aqueles brinquedinhos elétricos, eletrônicos, né? E já fala uma pronúncia certinha, com a mesma bagagem fonológica lá do país. E nossa língua está indo para baixo. Então, de repente, eu fico pensando, gente, o que nós vamos ser? E o pessoal acha bonito. Você está certo de escrito isso aí, ó, na sua cabeça. Embora a palavra festival é empate com as duas línguas, né? Mas o Brasil precisa ter a sua personalidade. E nós precisamos mostrar. Pelo menos dos 500 anos nós mostramos. Quer dizer, a pessoa não vai optar por falta de quem tenha contado, de quem tenha mostrado. E compete a nós, professores, fazer isso. Depois, se quiser virar colônia de um outro país qualquer, pode. Mas enquanto nós estivermos vivos, a nossa participação será dada. Não é?